Bom dia, amigos. Fico feliz de estar aqui esta manhã e saber que vejo todos vocês aqui, crendo que o Senhor está conosco hoje, dando-nos um pouquinho de sombra para que não fique tão quente aqui no tabernáculo para o culto da manhã. E agora nós... Creio que as crianças já foram enviadas para as suas classes, irmão Neville.
Vi umas criancinhas, só queria saber se haviam enviado as classes para seus outros lugares, para sua sala de escola dominical. Agora, orem por mim. Eu tenho uma grande decisão que era para tomar na noite passada e eu tenho que tomá-la hoje, e que a igreja ore. Tenho um encontro a seguir que está se aproximando. Será bem na linha da cortina de ferro, na Alemanha, e por isso é um pouco delicado. E orem por mim. E por isso é, podemos começar imediatamente naquele grande estádio de cricket na Alemanha que Hitler fez pouco antes da guerra. Um lugar grande e bom, acomoda 80 mil pessoas, e podemos usá-lo por 10 noites seguidas. E assim estamos esperando começar lá imediatamente, e então para La Salle, Lorraine, França em seguida. Então para Berlim, voltamos, quero dizer, Berlim entre aquilo e França. Então voltamos, se o senhor permitir, numa convenção em Chicago. Começa, eu acho, dia 5, 6, 7, 8 e 9, que é a minha parte em Chicago da convenção na igreja sueca. E então eles são o senhor Bozé. Alguns de vocês dos arredores de Chicago, eles têm uma convenção que vai ocorrer neste próximo, começando em 1º de agosto, ou 1º de setembro, na Suécia. E estou tão feliz em saber que votaram para eu ir lá, e foi geral e 100%. Fiquei contente com isso, porém, ou tenho que ir ali ou vir aqui agora. Vocês orem que o Senhor me guie exatamente ao lugar onde a maioria das almas serão salvas e o melhor seja feito para o reino de Deus. Agora, estão tendo uma convenção lá e eles na Suécia, e ele disse que teríamos 35 mil pessoas para começar na convenção e muitas delas não são salvas. E então aqui na Alemanha, bem, estão com um estádio que acomoda 80 mil. Naturalmente, nós na Suíça, de onde partimos faz pouco, tivemos lá uma reunião maravilhosa lá. E muitos de vocês provavelmente ainda não ficaram sabendo. O Senhor nos abençoou poderosamente. Tivemos 50 mil convertidos em 5 noites em Zurique, Suíça. E então, o irmão Jack Schuller, muitos de vocês o conhecem, ele é metodista, filho do velho Bob Schuller. Estão em Belfast agora e diz que estão virando o lugar de cabeça para baixo lá, para o Evangelho. E até mesmo mais do que Billy Graham teve em sua reunião. Jack é um jovem muito bom, cheio de zelo e amor. E ele é tão sincero nisto que eu creio ele ser um grande servo do Senhor. E orem pelo irmão Schuller. E era Jack Schuller, e Jack MacArthur está também com ele. O irmão Jack MacArthur também é um grande pregador. E lá os que são da igreja disseram ser o maior reavivamento que já alcançou a Irlanda. Assim que estamos tão... fazemos oração diariamente por esses homens. Ambos são jovens, menos com uns 40, suponho, ou menos, famílias e assim por diante, e bons, sólidos mestres do Evangelho. E nós os amamos. E agora eu oro que vocês não se esqueçam de mim que Deus me deixe tomar a decisão certa agora mesmo. Às vezes não se sabe em que direção virar. Você já chegou a situações assim? Creio que Paulo chegou a essa situação uma vez, não chegou? Foi entre dois canais. E quando ele estava atravessando, ora, ele viu um anjo numa visão, o qual lhe disse, vem até a Macedônia. Assim que o Senhor ainda tem o seu anjo, não tem? Possa eu ser justamente tão humilde em meu coração a esse respeito como Paulo foi. E agora, hoje à noite, lembrem-se dos cultos evangélicos aqui no tabernáculo. Venham todos. Vocês dos arredores de Louisville é para mim falar na igreja da Porta Aberta hoje à noite por umas 2 horas, às 7h30 até às 9h30 na igreja do irmão Cobbles. Eu iria vir 2 vezes aqui. E então, ele é um homem tão bom e ele telefonou. E o irmão Cobbles, ele é um cavalheiro muito fino, irmão. Vocês, tenho certeza que vocês o conhecem. Irmão muito fino e dificilmente poderia desprezá-lo assim. Orem. Acima de todas as coisas, orem. E orem que Deus nos dê a decisão correta a tomarmos. Agora, antes de começarmos na mensagem do Evangelho, estamos com uma manhã que é para dedicarmos criancinhas. E eu tenho um pequenino aqui também para dedicar ao Senhor. Agora, muitas vezes, em muitas igrejas, vocês podem ouvir bem aí atrás? Você podem, está bem? Esses ventiladores aqui, eu simplesmente não se pode ouvir a si mesmo. Não, isso é tudo bem. Receio perecer sem isso. Assim que as criancinhas, às vezes, eles as aspergem na igreja quando são bebezinhos. E, naturalmente, isso vem da Igreja Católica em batizar quando dão nome às criancinhas, ou batismo, como chamam quando ainda são pequeninos. A Igreja Metodista trouxe isto do batismo infantil e muitas, e acho que várias mais. Acho que essa foi a diferença entre a Nazarena e a Antiquada Metodista, foi o batismo infantil, e logo as pequenas separações e assim por diante. Porém, seja qual for a maneira, isso não, acho que não importa muito, porque afinal de contas, acho que o Calvário substituiu a coisa, lá mesmo, para tudo isso, porque Jesus morreu lá para salvar as criancinhas e salvar o mundo. E a criancinha, não importa que tipo de pais tenha, quão pecadores, isso não faz diferença alguma, pois o sangue de Jesus Cristo limpa, veja. E este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse bebê não pode arrepender-se. Ele não sabe como arrepender-se. Ele não tem motivo próprio de estar aqui. Ele não pode dizer-lhe por que está aqui. Porém, Deus o enviou aqui. E o sangue de Jesus Cristo o limpa no mesmo momento que ele vem ao mundo. E é até ele ser da idade da responsabilidade. Então fica conhecendo o certo e o errado, e então o que causa é que ele tem que arrepender-se pelo que sabe que fez de errado. Isso mesmo. De modo que alguns deles os aspergem e acham que eles não vão para o céu. E há um ensinamento que diz que se o bebê nasce de paz com o Espírito Santo, bem, o bebê irá para o céu. Mas se não for, nada resta para ele. O bebê simplesmente já não é mais. Isso é estritamente um erro. Que diferença faz se são pais com o Espírito Santo? É tudo desejo sexual e o bebê nasce do mesmo modo. Então todos nascem em pecado, são formados em iniquidade. Vêm ao mundo falando mentiras. Isso é o termo bíblico disto. Logo, então o sangue de Jesus Cristo limpa e faz expiação para essa criança. Se morresse, ela iria perfeitamente para a presença de Deus. Mesmo que nascesse dos pais mais pecadores do mundo, até que tenha a idade da responsabilidade onde ela conheça o certo e o errado. E então o que ela faz, a partir daí, ela tem que ser perdoada por isso. Ela tem que pedir seu próprio arrependimento daquele momento em diante. Porém, enquanto é bebê, agora, a maneira que nós tentamos seguir, aqui no tabernáculo é o único lugar do mundo que vou que prego doutrina, é aqui no tabernáculo, porque esta é nossa igreja, e pregamos doutrina aqui para manter as pessoas na linha. Outros homens em suas igrejas pregam o que for que creiam, e são meus irmãos, e pode ser que discordemos um pouquinho, mas ainda assim somos irmãos do mesmo modo. E porém aqui no tabernáculo nós pregamos o que achamos ser doutrina da Escritura. E aí nós vemos para a dedicação de crianças o que chamamos de dedicação, que é a única vez na Bíblia que podemos encontrar onde no Novo Testamento as criancinhas chegaram a ter algo a ver, ou Cristo teve algo a ver com isso numa cerimônia, foi quando ele as tomou em seus braços e colocou suas mãos sobre elas e as abençoou e disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus. Agora, fomos deixados, segundo entendemos, para levar adiante a obra que ele veio para realizar. Sua morte no Calvário, ele estava conosco e ele saiu de Deus para o mundo, voltou de Deus ou do mundo para Deus e veio novamente na forma do Espírito Santo e está conosco, em nós, até o fim do mundo, executando em sua igreja a mesma obra que ele fez quando esteve aqui na terra. E por isso nós levamos nossos filhos uns aos outros para os ministros e oram por eles, impõem suas mãos sobre eles e os dedicam a Deus. Apenas uma pequena cerimônia para dizer que reconhecemos o que o Senhor fez por nós e pelas criancinhas. Agora, se o seu pequenino for aspergido ou qualquer que seja maneira em sua igreja, pense, não dizemos nada contra isso, está bem. Porém, biblicamente, nós somente encontramos um lugar que é onde Jesus os abençoou, Ele mesmo. Isso eu lerei, o Senhor permitindo, na palavra aqui. Nós encontramos em São Lucas, creio que é o capítulo 10, e começando com o versículo 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aqueles que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Não é amável? Ele disse, agora deixai vir os meninos a mim. Não os impeçais, porque dos tais, tal como essa criancinha, é o reino de Deus. E ele os tomou em seus braços e os abençoou. Agora, como gostaríamos esta manhã, se pudéssemos ter Jesus em pessoa sentado aqui na plataforma, dizer, Senhor, Tu abençoarias o meu filho? Oh, que, pois os nossos olhos humanos e nossos corações anseiam ver isso. Porém, mesmo assim, Ele está aqui, pois Ele nos deu a comissão de fazê-lo. E como nós fazemos, assim Ele reconhece. Ao recebermos quem Ele enviou, recebemos aquele que o enviou. Veja você. Por isso, Ele está aqui esta manhã. E se a irmã Gertie vier ao piano e tocar nossa antiga canção que costumávamos cantar há muito tempo atrás, esta Vai Buscar, Meus Pequeninos, Vai Buscar. Eu creio que está aí no livro, em algum lugar. Não tenho certeza. Meus Pequeninos, Vai Buscar. E se você tiver um bebê, um bebezinho que ainda não foi dedicado e você deseja dedicá-lo esta manhã, ora, será um prazer fazê-lo. E há ministros no edifício, pregadores que desejam vir e ficar de pé conosco aqui enquanto dedicamos estas crianças ao Senhor? Será um prazer contar com vocês ao virem. Muito bem. Está no livro aí, o irmão encontrou, o irmão Neville não está aí. Muito bem. Quantos o conhecem? Vai buscar. Muito bem, vamos cantá-lo agora, todos juntos, enquanto as mães trazem os seus bebês. Muito bem, muito bem. Inclinemos a cabeça um momento. Nosso Pai Celestial, estando em volta deste altar esta manhã, encontram-se as mães e os pais segurando suas pequenas descendentes em seus braços, que Tu tens bondosamente dado a eles. Eles estão tão agradecidos por eles, Senhor, e os trazem aqui até o altar esta manhã na casa de Deus para dedicá-los, dar suas vidas a Ti. Tu tens dado, e rogamos, Deus, que Tu alimentes e abençoes a cada um deles. Dirige-os, e que os anjos da guarda de Deus cuidem de cada um. Dá-lhes vida longa de felicidade e alegria. Que cresçam para serem homens e mulheres de Deus do amanhã, se houver um amanhã. Deus, rogamos que Tu levantes pregadores e profetas e mestres deste grupo de bebês que está em volta do altar esta manhã, e quando estivermos velhos e não pudermos ir mais adiante, alguém tem que nos levar de lugar a lugar, que possamos nos encontrar ao ouvir o Evangelho pregado por estes que estão aqui hoje. Concede, Senhor. É algum dia glorioso quando tudo terminar, nossas vidas estiverem terminadas, estes pais em volta do altar, e sejamos como Jacó do passado, quando ele abençoou todos os seus filhos e disse-lhes qual seria o fim deles nos últimos dias. Então, olhando para cima, disse: vocês sabem que hei de estar reunido com o meu povo. E algum dia glorioso, ele e toda a sua descendência hão de estar reunidos numa terra melhor. Não é de se admirar que Balaão disse: que o meu fim seja como o dele. Deus, rogo que tu concedas estas bênçãos sobre os pais. E agora, ao irmos impor as mãos neles, que maravilhoso! E quão humilde que tu fizeste isto, Senhor, que nós, homens desta terra, tivéssemos o privilégio de abençoar criancinhas em teu nome, sabendo disto, que aquilo que pedimos é concedido a nós. Ao irmos abençoá-los, possa Jesus, a pessoa completamente invisível, o onipotente, se encontrar perto e abençoar cada criança, enquanto nós impomos as mãos neles e os oferecemos a ele. Pois pedimos em nome dele. Amém. O irmão Glenn Funk, ele tem 3 criancinhas a serem dedicadas ao Senhor. Tu tinhas um pequeno quartinho lá na região norte. Tu prometeste esta criança para mim. Pai, que tuas bênçãos possam descansar sobre ele. José, meu filho, eu o entrego a Deus e que a sua vida seja uma bênção. Que você seja um profeta, José. Que a graça de Deus descanse com você. Que o Deus de seu pai, o Senhor Jesus Cristo, sempre o abençoe. Faça da sua vida uma bênção para outros. No nome de Jesus Cristo, eu o abençoo. Amém. Amam as criancinhas? Há algo a ver com os pequeninos que cada mãe quer que seu filho seja abençoado. Agora, é assim que nosso Pai Celestial é conosco, adultos, esta manhã. Ele quer que cada um de nós seja abençoado. Apresenta-nos diante de certa coisa, simplesmente nos entrega isso, como que dizendo: aqui, eu quero que você seja abençoado, meu filho. Ele não é maravilhoso? De modo que podemos estar gratos por um bondoso Pai Celestial, assim. Agora, ao abençoar bebezinhos, você sabe, eu estava lendo aqui na Escritura, o outro dia mesmo, em algum lugar aqui, estava no Antigo Testamento, que uma grande coisa que eu certamente dei valor em ter achado para ler. Aqui está, bem aqui. E Natanael disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Faça o que está em seu coração. E muitas vezes eu descobri isto, amigo cristão, que tenho falado coisas não sabendo o que dizia, e descobri que se cumprirá o que diz. Foi dito uma vez que Jesus desceu da montanha e ele viu uma árvore que não tinha nada nela, apenas folhas, e não havia fruto. E ele disse: ninguém coma de ti a partir deste dia. E no dia seguinte, passando por perto, os apóstolos viram que as folhas secaram. Ele disse: vejam quão rápido a árvore se secou. Jesus disse: tende fé em Deus, porque tudo o que disserdes, quando orais, crede que recebereis e tê-lo-eis. E tudo o que disserdes, tereis o que disserdes. Pense nisso. E talvez hoje o grande Espírito Santo de Deus que se encontra aqui no altar, você diz: bem, não tem que ser decorado, não tem que ser um grande lugar requintado. Jacó puxou uma pedra uma vez e colocou a cabeça nela, e ela ainda é reconhecida hoje como uma pedra de Escone, ou pedra de Escone. E os grandes homens da terra ainda carregam essa pedra para fazer a inauguração do rei em cima dessa pedra. Apenas uma pedra comum, antiga, que estava num campo. Betel era apenas uma pilha de rochas colocadas uma sobre a outra e tornou-se a casa de Deus, o lugar de morada. Jacó disse: este não é nenhum outro lugar a não ser a casa de Deus, apenas uma pilha de pedras que estavam uma em cima da outra. Não é necessário grandes coisas requintadas. É necessário simplicidade e fé para crer. É o que é necessário. Isso é o que faz. Agora, sabendo que o tempo logo passa, tentaremos não segurá-los muito tempo, sabendo que está quente e a igreja está lotada. De modo que falarei brevemente a vocês esta manhã sobre um pequeno tema aqui que talvez eu tenha confiança que será de ajuda para você. E agora eu, antes de sair de casa, eu anotei 3 ou 4 coisinhas. Eu disse, eu esperarei e verei sobre o que o Senhor deseja que eu fale quando chegar lá. Escrevi umas 6 coisinhas aqui, pequenos temas, e anotei um, coloquei em meu bolso deste modo. Pensei, bem, quando eu chegar no púlpito, talvez ele me diga algo para falar sobre isso. Agora eu estou justamente tão longe quanto eu estava lá. Assim que eu lerei uma escritura aqui, mesmo assim, que o Senhor ajude-nos a entendê-la. Capítulo 14 de São Lucas, e vamos começar por volta do 30, versículo 31 do capítulo 14 de São Lucas. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando ele ou ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós, quero que você note bem, agora, primeiro ele disse, é uma parábola. Ele disse, agora, há um rei que está vindo e ele tem 20 mil soldados. E este rei vai sair-lhe ao encontro e ele tem somente 10 mil soldados. De sorte que, o primeiro, ele se assenta e pergunta se está pronto, se conseguirá fazer isso ou não. Muito bem. De vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está vendo? Agora possa o Senhor acrescentar sua bênção a esta palavra. Agora, inclinemos a cabeça só um momento. Nosso Pai Celestial, Tu que conheces todas as coisas e não olhas para a pessoa do homem, pois o que é o homem para que te lembres dele? Tu fizestes o homem, e ele é justamente como a flor do campo. Hoje é belo, amanhã é cortado, lançado no fogo e definha-se. E rogo a ti, Deus, que sejas misericordioso conosco hoje e que deixes cada um fazer um levantamento hoje. Estamos aqui como na casa de correção. Estamos aqui para aprender e conhecer como viver, e que isso venha de Tua palavra hoje, ó Eterno Deus. Muitos de Teus filhos têm se reunido, e muitos deles são filhos Teus faz anos. Porém, como tais, todos nós voltamos à casa de Deus para aprender, para conhecer, e eu, Teu servo, desejo conhecer mais sobre Ti. E rogo que Tu tragas a inspiração do Evangelho sobre todos nós, sobre Teu servo, e que Tua presença e a inspiração por todo este edifício seja tão grande hoje que saiamos em nosso coração desejando ser melhores servos Teus, que seja de proveito para nós estar aqui. Ó misericordioso Deus, concede estas bênçãos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Agora, possa o Senhor acrescentar suas bênçãos à palavra à medida que nós lemos. Desejo tomar um texto esta manhã, aquele Espíritos Sedutores ou a Palavra de Deus. Agora, um tema um pouco estranho, mas sendo que é no tabernáculo, e quarta-feira passada à noite, no domingo passado de manhã, eu estava falando sobre um pequeno jubileu do Evangelho. E quarta-feira passada, à noite, eu estava pregando sobre a mulher que tinha o diadema sobre sua cabeça, ela perdeu uma de suas dracmas, e ela estava varrendo a casa e tentando encontrá-la antes que seu marido chegasse. E descobrimos que essa mulher é um tipo de mulher oriental, e ela representava a igreja. E não se costumava usar aliança no dedo. Usava-se em volta da cabeça com 9 dracmas nisso. E quando uma mulher se tornava uma prostituta, tirava-se uma dracma e mostrava-se que ela era uma prostituta. E então esta mulher havia perdido uma das dracmas, não uma prostituta. Porém, seu marido estava fora e ela estava tentando apressar-se para encontrar essa dracma para colocá-la de volta em seu diadema. Pois quando seu marido voltasse, ele saberia que ela havia sido apanhada em prostituição e isso significaria o rompimento do lar e assim por diante. E eu apliquei isso por alguns momentos à igreja. Perdeu muitas grandes coisas. E é tempo do Pai voltar, por isso temos que procurá-las. Agora, sabendo que na igreja e em nosso tabernáculo, eu quero falar sobre espíritos sedutores, o que seria na realidade intitulado demonologia. Ouve-se tanto de demônios atualmente, porém ouve-se tão pouco sobre como livrar-se deles. Todos nós estamos bem cientes que há demônios, porém a seguir vem como livrar-se dessa coisa. E agora há, tendo pela graça de Deus, muita oportunidade de lidar com estas coisas chamadas demônios, é de encontrar com eles na plataforma e na caminhada diária. E, ora, eu gostaria de olhar na Escritura esta manhã e descobrir exatamente o que são essas coisas. Agora, nós temos aplicado isto em culto de cura, sempre quanto ao lado da cura. Câncer, tumor, catarata, tuberculose, todas essas coisas não são coisas naturais. Elas são sobrenaturais e são demônios. A Escritura claramente vindica isso. Porém, são demônios no corpo, com tumores, como o câncer. Tem vida nele, e a vida disso é um demônio. O desenvolvimento de catarata, a difusão da tuberculose e outras enfermidades são demônios. Isso é na forma física. Agora, esta manhã, nós vamos falar sobre demônios na forma espiritual, na alma. Eles estão na alma do mesmo modo que estão no corpo. E havemos de admitir que os vemos no corpo das pessoas, tais como câncer e várias enfermidades que estão no corpo humano. Bem recentemente, o câncer foi até mesmo declarado ser uma enfermidade da quarta dimensão, que está em outra dimensão. Certamente que é demonologia. Toda enfermidade é enfermidade de quarta dimensão, o princípio dela. Agora, câncer no corpo ou câncer na alma, o demônio pode entrar em qualquer um dos dois lugares. Agora, há muitas vezes e muitas pessoas com bons pensamentos que... E boas pessoas que tentam muitas vezes descansar em alguma teologiazinha que elas tenham, ou algo que lhes fora ensinado desde criança, e ainda assim descobrem que em seu ser, dentro da alma, que ainda tem algo que não está correto. Você, muitos aqui esta manhã, sem dúvida que, onde quer que se encontre cristãos reunidos, encontra-se pessoas que têm esses espíritos nelas, que elas, é indesejável, elas não os querem. Dizem, se ao menos eu pudesse parar de mentir, se ao menos eu pudesse parar de cobiçar, se ao menos eu pudesse parar com isto ou aquilo. Agora, isso é demônios. E agora, eles vêm na forma de religião, muitas vezes. Sendo que é a escola dominical, é hora de ensinar. Então, vamos dar uma olhada nisto. Agora, eles vêm na forma de religião, muitas vezes. Agora, na Escritura, uma vez, houve um homem chamado Josafá, um grande homem, um homem religioso. E ele foi até um outro rei, o qual era o rei de Israel. E ele, Josafá, sendo o rei de Judá, e ele foi até Acabe, o rei de Israel, e eles se uniram e formaram uma aliança um com o outro para irem lutar em Ramote de Gileade. E eles fizeram isto sem primeiro orar. Se as pessoas pudessem ao menos compreender. É por isso que eu vim esta manhã e lhes pedi para lembrarem-se de mim enquanto eu vou para o exterior. Em todas as coisas, orem! Alguém veio outro dia e disse, Irmão Branham, o senhor acha que é errado fazer certa coisa? Eu disse, por que está perguntando? Está vendo? Se há dúvida em sua mente, deixe isso de lado. Não o faça de modo algum, apenas fique com isso. Quando você começar a fazer algo e se há dúvida em sua mente, se é correto ou errado. Mantenha a distância disso. Não entre nisso de modo algum. Então você sabe que você está certo.
Agora, todas as coisas deveriam ser consideradas em oração primeiro.
Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas outras coisas serão acrescentadas.
Eu estou positivamente seguro esta manhã que se homens e mulheres pudessem ao menos entrar na posição que sua alma, seu pensamento, sua atitude fosse perfeita aos olhos de Deus, essa seria uma das igrejas mais poderosas que já existiu. Observe apenas alguns momentos no físico. Agora, nós temos o que chamamos de detector de mentiras. Você pode colocá-lo em seu pulso, colocá-lo de lado a lado da sua cabeça, e você pode ficar ali e tentar fazer de tudo o que pode para fazer uma mentira parecer verdade. E isso registrará negativo toda vez, porque o ser humano não foi feito para mentir. A mentira é uma coisa enganosa, dura, coisa maligna. Prefiro ter um bêbado comigo a qualquer dia do que um mentiroso, está vendo? Um mentiroso. E seu corpo não foi feito para mentir, não importa quão pecaminoso você seja, ainda assim você é um filho de Deus caído. A pessoa mais pecaminosa nesta cidade hoje não era do intento de Deus que você fosse pecaminoso. Ele queria que você fosse filho ou filha dele, você foi feito na própria característica dele. Porém, o pecado causou que você fizesse isso. E não importa o quanto você tente imitar e tentar fazer uma mentira parecer correta, tem um instrumento científico que prova que isso é errado. Você pode dizê-la com toda a inocência que desejar, mas mesmo assim registrará negativo porque há um subconsciente dentro do ser humano e esse subconsciente sabe qual é a verdade. E não importa o que você esteja dizendo aqui fora, esse subconsciente sabe que é uma mentira e registrará partindo do subconsciente. Portanto, se um homem ou uma mulher pudesse chegar a ter os seus pensamentos e o seu testemunho e a sua vida tão alinhados com Deus, amém, a ponto do canal do Espírito Santo perfeitamente ser um com Deus, o que ocorreria? Se o homem e a mulher pudessem chegar a se endireitar, que fosse com a liberdade de coração, com fé do mais íntimo. Muitas pessoas vêm ao altar para receber oração. Elas têm fé intelectual. Confessam seus pecados e unem-se a uma igreja pela fé intelectual. Elas creem na mente. Elas creem porque ouviram falar. Elas creem porque sabem que é a melhor norma. Mas não é para isso que Deus olha. Ele não olha para a sua fé intelectual. Ele olha para o coração, onde do lado de dentro Deus... E quando vem do coração, todas as coisas são possíveis então. Sua confissão concorda com sua vida. Sua vida fala tão alto quanto sua confissão. Mas quando sua confissão diz uma coisa e sua vida vive outra, há algo errado em algum lugar. Isso é porque você tem fé intelectual e não fé que procede do coração. E isso mostra que do lado de fora aqui está um conhecimento de Deus, porém do lado de dentro aqui está um demônio duvidando. Creio em cura divina, porém não é para mim, está vendo? Ah, poderia ser, mas não creio. Entende? Por fora você diz sim, por dentro sua consciência diz não. Essa mesma coisa científica provaria que aquilo era o certo, provaria isso. Note, quando estes reis, antes que saíssem, eles deveriam, antes mesmo que Jeosafá chegasse a fazer uma aliança com Acabe, ele deveria primeiro ter dito, vamos orar e ver qual é a vontade do Senhor. Aponte-me um pregador, aponte-me um cristão, aponte-me uma dona de casa que é cristã, aponte-me um fazendeiro ou um operário de fábrica que coloque Deus primeiro em tudo, eu lhe mostrarei alguém que será bem sucedido a despeito de tudo que o diabo possa colocar nele. Ele busca a Deus primeiro, devemos primeiro ter, mas eles não fizeram isso. Eles estavam todos obscurecidos porque Acabe tinha um grande reino e esplêndido, e tinha feito muitas coisas, e tinha suas grandes coisas finas, seu ouro e sua prata, era um grande homem bem sucedido, todavia um incrédulo.
E é aí onde o mundo está hoje. É aí onde os Estados Unidos se encontram hoje. É aí onde as igrejas se encontram hoje. Construímos das melhores igrejas que já se construiu. Temos tido pessoas estudadas das demais alto requinte que já tivemos. Temos ensinado das melhores teologias e assim por diante. E aprendemos a cantar como anjos. No entanto, há uma fraqueza em algum lugar. Há uma fraqueza porque foram após doutrina do homem e espíritos sedutores ao invés de voltarem para a palavra de Deus. Tentaram fazer as coisas seguirem conforme o padrão do mundo. Têm tentado colocar o foco nisso como Hollywood. Aqui outro dia, uma famosa denominação da classe do Evangelho Completo em Kansas City, ou perdoe-me, em Denver, na convenção, está construindo uma igreja de US$ 1 milhão. E milhares de missionários esperando por 50 centavos dessa mesma denominação para levarem o evangelho aos pagãos. O que necessitamos hoje é de um reavivamento de mentalidade missionária enviado por Deus, nascido do Espírito Santo, que tenha o zelo de Deus para avançar lá para dentro das selvas e fazer algo para Deus, ao invés de construir grandes, finas igrejas e tentar brilhar mais que o vizinho. Preferiria adorar numa missão que houvesse sido varrida ao salão de bar e ter a liberdade do Espírito Santo e o amor de Deus queimando nos corações do que sentar-me na maior catedral que temos no mundo e estar confinado a dogmas e doutrinas de homens. Necessitamos hoje é de um reavivamento de estremecer, voltar à verdade, voltar à palavra de Deus novamente. Agora, quando eles foram lá, depois de um tempo, Jeosafá caiu em si um pouquinho e disse, não tem. Bem, vamos consultar o Senhor sobre isso. Ele disse, está bem. Acabe disse, e ele foi e trouxe 100, 400 pregadores refinados, treinados, e os trouxe ali e disse, estes são todos profetizadores. E logo eles começaram com seus encantamentos e começaram a clamar. E disseram, sim, vão em paz, o Senhor está com vocês. E então, depois de quase 400 haverem dado testemunho que eles deveriam ir em paz, todavia Jeosafá, sabendo, você entendeu? Veja, lá dentro do coração desse homem justo houve algo que ele disse que tinha alguma coisa errada em algum lugar. Algo estava errado. Acabe disse, agora temos 400 aqui e em comum acordo, todos eles dizem, vão, o Senhor está com vocês. Porém, Jeosafá disse, não tem mais um? Ele disse, ora, para que nós necessitamos de mais um depois de termos 400 homens dos mais instruídos do país? Todos eles estão dizendo, vão. Isso era intelectual. Porém, no fundo do coração de Jeosafá, ele sabia que havia algo errado. Agora, ele disse, temos mais um. Ele é Micaías, mas eu o detesto. Disse, ele está sempre dizendo algo mal e censurando quando não era contra dele. E rebaixando as igrejas e tudo mais. Disse, eu o detesto. Disse, vá buscar e vejamos o que ele dirá. E quando Micaías veio, ele disse, eles disseram, agora olhe, diga a mesma coisa que o restante deles. Disse, ele disse, Eu somente direi o que Deus disser. Amém. Não importa o que o seu profeta diga, e o que este diga, e o que sua igreja diga, e o que eles digam. Eu direi o que Deus diz. Deus colocou em meus lábios, e eu direi o que ele disser. O que nós necessitamos hoje é de mais alguns Micaías que digam o que Deus disser. Note, então eles o levaram para lá, e ele disse, dê-me esta noite. De modo que aquela noite o Senhor encontrou-se com ele. Ele voltou na manhã seguinte, quando os dois reis encontravam-se no portão, ele disse, vão adiante. Disse, vão adiante, mas disse, vi Israel como ovelhas dispersas sem pastor. Então um certo pregador, todo bem vestido, veio, ele deu um tapa na boca e disse, em que direção foi o Espírito de Deus quando ele saiu de mim? Disse, você descobrirá quando voltar. Sim. Ele disse, ouça aqui, ele disse, nós somos os servos de Deus. Nós somos 400 e você é um. Porém, Micaías disse, eu lhe direi onde está o seu problema. Amém. Disse, tive uma visão. Amém. Ele disse,
e vi Deus assentado em seu trono, vi a hoste do céu que se encontrava em volta dele. E nós sabemos que a palavra de Deus tem pronunciado maldições sobre este homem, pela maneira que ele tem feito. Não se pode abençoar o que Deus amaldiçoou, nem pode o diabo amaldiçoar o que Deus abençoou. É uma questão individual. Não importa quão pobre ou quão estúpido, quão iletrado, quão inculto, o que Deus abençoou está abençoado. O que Deus amaldiçoou está amaldiçoado. Saiba diferenciar o que é correto e o que é errado. Micaías sabia muito bem que não era o Senhor que estava com aqueles pregadores. Bem, qual era o problema com aqueles pregadores? Note o que eles fizeram. Vestiram-nos do melhor, alimentaram-nos do melhor. E haviam se reunido em suas festas e assim por diante, e suas alianças, até que o lugar de Deus encheu, onde eles somente conheciam sua própria teologia. E a Bíblia disse que Micaías, quando ele estava tendo a visão, ele disse, Deus disse, quem podemos enviar lá embaixo para enganar Acabe? E um espírito de mentiras disse, eu descerei lá e seduzirei Acabe através daqueles pregadores, para fazer Acabe ir lá, para que desse modo se cumpra a palavra de Deus. Agora, hoje, tantas pessoas estão ouvindo. Agora, a escola dominical, gosto demais disto. Olhe, tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutores ao invés de tomarem a palavra de Deus. Espíritos, eles estão no mundo, eles são demônios, e eles entram em lugares e se metem entre os homens, ministros, metem-se entre membros da igreja, metem-se entre pessoas boas, e fazem que fiquem iludidas, e dizem coisas, e fazem coisas, e ensinam coisas, e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Hoje, ministros de sua congregação estão permitindo que o seu povo jogue baralho nas igrejas, muitos deles. Agora, esses não são todos católicos. Há muitos protestantes que fazem isso. O que tentam fazer é substituir algo. Tentam adotar algum novo plano. Tentam adotar instrução para tomar o lugar do Espírito Santo. Nunca se conseguirá fazer isso. Não importa quão bem seu homem seja instruído, acho que é boa coisa ele ser instruído, porém, se ele não tem o Espírito Santo com isso, sua instrução de nada lhe valerá. A instrução nunca tomará o lugar da liderança do Espírito Santo. Amém. Note, eles, ao invés disto, eles têm tentado adotar um aperto de mão no lugar da experiência do tempo antigo que costumávamos ter. Hoje, a igreja se tornou moderna. Chegam e dão a mão direita de companheirismo e é mais ou menos assim que fazem. Mas isso nunca tomará o lugar do ultrapassado banco de prantear, onde os pecadores clamavam e se corrigiam com Deus. É isso mesmo. Hoje estão tentando tirar o lugar do dízimo de Deus. Estão tentando adotar algo. Estão tentando torná-lo diferente. Vão e têm jogos de batota nas igrejas, jogam na loteria. A loteria nunca tomará o lugar do dízimo de Deus. Jantares, venda de cobertores, piqueniques para arrecadar dinheiro para liquidar várias dívidas. Isso nunca tomará o lugar do dízimo e da oferta eternos de Deus. Nunca tomará. No entanto, estamos tentando fazer isso. O que é isso? São espíritos sedutores descendo, tentando substituir a palavra de Deus por alguma coisa. Deus não tem substitutos para a sua palavra. Ela é eterna, é sempre eterna. Deus não tem nada para substituir a fé. A fé não tem substituto. A esperança nunca tomará o lugar da fé. A fé é sozinha, ela não tem par. Nunca tomará o... A esperança nunca pode tomar seu lugar. A esperança é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou a fé é, melhor dizendo, está vendo? A esperança é uma coisa, a fé é outra. A esperança espera, a fé tem. Uma é fé intelectual e a outra é revelação direta de Deus, nunca tomará seu lugar. Nós estamos tentando, porém estamos fazendo todos estes substitutos. Estamos tentando edificar grandes igrejas ao invés de enviar missionário, outro substituto. Jesus nunca ordenou que ninguém edificasse igreja. Isso nunca foi ordenado na Bíblia. Nós erguemos seminários. Deixaram isso tomar o lugar do missionário. Nós, Jesus nunca nos disse para construirmos seminário. Tudo bem com ele. Instrução tentando conseguir isso para tomar o lugar. Nunca tomará. A comissão de Jesus foi para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura para o fim do tempo. Por isso, todos os substitutos que temos nunca tomarão o lugar do genuíno. O outro dia tive uma experiência, um substituto. Tive minha primeira dor de dente. Tive que tirar um dente. Esta manhã estou com um dente falso que foi colocado ali. Mal consigo falar. Ele nunca tomará o lugar do verdadeiro. Não, senhor. Oh, que coisa! Você pode tomar um homem e vesti-lo bem, fazê-lo de madeira, giz, qualquer coisa que quiser, e arrumá-lo muito bem. Ele não tem sentimento, consciência. Ele nunca tomará o lugar de nenhum homem de verdade. Tampouco uma falsa conversão de quem chega e diz: eu me uni à igreja, eu tentarei melhorar. Isso nunca tomará o lugar da genuína conversão à moda antiga, enviada por Deus, o Espírito Santo, que torna uma pessoa diferente em seu coração. Não pode fazê-lo, porque não há vida nisso. Não há nada para dar-lhe vida. Aqui não faz muito, eu vi o grande artista que havia trazido esta... escultor, quero dizer, que fez esta escultura de Moisés. Não consigo lembrar seu nome agora. Ele é artista grego, custou-lhe a vida. E quando ele a formou a ponto de achar que estava tão perfeita, ele ficou tão emocionado com a semelhança de Moisés que bateu no joelho dela e disse: fala, Moisés! Parecia tão real. Ela foi tão bem moldada, tão perfeita, a ponto de se parecer tanto com Moisés em seu modo de pensar, que ele bateu com o martelo para fazê-la ter sentimento. Faz lembrar a igreja. Não importa o quanto você substitua, quão grande seja a congregação que você tenha, quão bem vocês cantem seus hinos, quão bem se vista sua congregação, quanto você tenha isto, aquilo ou aquilo mais, você pode bater, sentir, seja o que for. Isso nunca tomará o lugar da vida até que Cristo desça na forma do Espírito Santo para dentro dessa igreja. Ele deu uma nova experiência de nascer de novo. Isso nunca tomará o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem par. Micaías tinha a palavra. Ele sabia que tinha a palavra. Ele tinha a palavra escrita. Ele a tinha também por visão. Ele conhecia o que Deus tinha dito em sua palavra. Ele conhecia o que Deus disse pela visão. Ambas concordavam. Ele sabia que era verdade. Sendo assim, ele não teve medo. Porém, este espírito sedutor, veja o que ele tem feito hoje. Para ganhar mais membros da igreja, para ganhar melhores membros da igreja, ela tem afrouxado todo o antiquado ensinamento do Espírito Santo. Permitiu os homens terem festas sociais uns com os outros, ali no porão onde fazem jogos. Isso nunca ajudará a substituir o cenáculo onde oravam pelo Espírito Santo. Permitiram que as mulheres se reúnam e contem piadas e coisas assim, e fiquem com um monte de tolice que não tem nada a ver. Isso nunca tomará o lugar de uma reunião de oração. Mulheres, a maneira que saem e se vestem hoje é uma vergonha. Ouvi uma observação que o irmão Neville fez, disse: coitado do povo americano, disse, mandaram toda a roupa deles para o exterior. Isso é correto, estão andando por aí com sua roupa de baixo. Isso é correto. Eles as devem ter dado aos missionários, porque o missionário, o povo e os pagãos nos outros países as estão usando. Este povo está andando sem elas, parece que gostam disso. Eu lhe digo, há algo que foi pervertido, e é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. São os demônios que tiram sua roupa. Somente houve uma pessoa na Bíblia que chegou a arrancar a roupa. Esse foi um homem que estava possuído por demônio. E hoje ele vem de forma mansa, como se fosse social, como se fosse bom, como se isso não tivesse importância. O tempo está mais fresco, e para você sentir-se mais refrescado, se tirar a roupa. Homens andando para um lado e para o outro no jardim, e seminus, e mulheres da mesma forma. Ora, vocês têm entrado numa condição que não há mais respeito que se tem por cães uns pelos outros. Qual é o problema? Não estou tentando ofendê-los. Só estou tentando lhes dizer que é possessão demoníaca e que vocês estão dando ouvidos a espíritos sedutores que estão lhes dizendo que isso não tem importância, mas é mentira! Um grão de trigo somente produzirá trigo. Se você é cristão, você não fará isso.
Você não pode fazer. Você simplesmente não pode fazer. Você tem uma fé intelectual e diz: irmão Branham, creio na Bíblia. Sua vida diz que você não crê. Amém. Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Ele sabia onde se encontrava. Micaías sabia. Ele tinha a palavra de Deus. Ele era um homem muito impopular. Ninguém gostava dele porque ele dizia a verdade, ainda que eles gostassem desses pregadores. Agora, outra coisa que tem ocorrido. Eu creio e acho que qualquer homem que tenha uma experiência com Deus ou mulher tem a tendência de se emocionar um pouco. Eu simplesmente creio nisso. Isso mesmo. Mas sabe de uma coisa? Adotaram emocionalismo em lugar do batismo do Espírito Santo. Apenas fazem muito barulho e não há nada nisso. Viva tão santo quanto você vive sendo barulhento, então você estará bem. Certamente que está bem ter emoções. O exercício corporal para pouco aproveita. Porém, espíritos sedutores entraram no grupo do povo da santidade e eles os fizeram ficar descansados porque podem gritar ou porque podem dançar, porque podem fazer emoção. Aquele velho companheiro lá, o principal de todos aqueles profetas, os pregadores, ele estava tão seguro estar certo que ele fez para si um par de chifres e dançou por ali e fez um tumulto maior. Ele ia forçar o outro exército assírio a sair do país. Porém, era mentira! A palavra de Deus havia dito diferente! Amém! Veja, você pode estar emocionalmente correto se você tem o tipo correto de emoção por trás disso. O tipo correto de emoção movendo sua emoção. Davi dançou diante do Senhor e sua esposa riu dele. E Deus olhou para baixo desde o céu e disse: Davi, tu és homem conforme o meu coração. Porém, seu motivo estava correto, sua vida estava correta detrás disso. Então, só porque podemos ser emotivos não significa que somos salvos. Porque vamos à igreja não significa que somos salvos. Não crê nesses espíritos sedutores. Um verdadeiro Espírito de Deus, uma verdadeira Palavra de Deus, é a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus, produzirá Deus em sua vida, ser pio, santo, puro. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante, ali tornaram-se mexericos e calúnias e todos tipos de coisas ímpias. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja, é poder demoníaco. Espírito de homens e mulheres que entram no meio uns dos outros e tentam passar a dizer: isto não é correto, e isto não é correto, e aquilo não é correto. Se você buscar a origem disso, é quase sempre a própria pessoa fazendo alvoroço que não está correta. Amém. Deus detesta a discórdia entre irmãos. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele. E enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus, e fazendo essas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que desejar e todos crerão nisso. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Seu sal for insípido, para nada mais serve, a ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se você é apenas o sal e nada mais, não serve. Porém, se tiver sabor nele, seja salgado e o mundo estará sedento. Torne-se salgado, eles ficarão sedentos. Oh, que coisa! Espíritos sedutores indo adiante, demônios disfarçados. Olhe, estamos no último dia. Estamos no fim do tempo. O mundo está quase a ponto de atingir seu ponto culminante, como um furúnculo inflamado em algum lugar que vai explodir um dia destes, e o carnegão saltará para fora dele. Tornou-se imundo, não há pomada que possa curá-lo. Rejeitaram o soro, rejeitaram o tratamento. Você toma um furúnculo crescendo aí, e se você não tomar penicilina ou algo para eliminá-lo, ou alguma outra coisa, ele simplesmente continuará crescendo até arrebentar. É isso que o mundo tem feito. Começou não há muito tempo atrás em decadência. Saíram com enorme ideia, falsos espíritos entraram e começaram a dizer às pessoas isso, aquilo ou aquilo mais. Nós nos dispersamos com 900 e tantas diferentes denominações, cada uma com um ponto de vista diferente. Dizem: nós cremos nisto, ponto final. Só cremos nisso. Não podem deixar o Espírito Santo entrar, não podem ter a preferência de passagem.
Deus tinha um grupo de pessoas que podia gritar, logo todos tiveram que gritar. Tinham alguns que podiam falar em línguas, logo todos tiveram que falar em línguas. Ficaram todos desse modo, até que se tornou o quê? Absolutamente contaminado com espíritos sedutores, pessoas sedutoras para fazerem essas emoções, quando absolutamente não há Deus nisso. Então saem e vivem qualquer tipo de vida que desejam viver, e então chamam isso de cristão. E o mundo fica a olhar, diz, bem, olhe lá, sou tão bom quanto eles. Como eu disse a outra noite sobre o porco, sobre o pecador, não se pode condenar um pecador, é um pecador. Não tente reformá-lo, não tente dizer-lhe isso, aquilo ou aquilo mais. Ele é pecador para começar, ele é um porco para começar, ele não conhece coisa diferente. Se ele vai ao cinema e vai no domingo e vai aos jogos de bola e faz todas estas coisas, ele é pecador para começar. Sua natureza é como a do porco. O velho porco enfia seu focinho num monte de esterco e come todos os grãos daí e tudo mais. Bem, esse, ele é um porco. Não se pode culpá-lo. Ele é um porco. E é assim que acontece com pecadores. Porém, quando você vai e chama-se de cristão e enfia seu nariz com ele, então você não é melhor do que ele. Porém, você é pior. Saia do meio disso. Largue do mundo. Largue. Deixe Deus trabalhar. Largue! Como se larga? Tantas pessoas querem saber hoje, dizem, bem, irmão Brana, como se larga? Sei que você já ouviu muita teologia sobre isso, largar. Muita gente fica de suor pingando tentando largar. Muita gente chega e diz, vou entrar no jejum de 40 dias para eu poder fazer algo. Você não precisa de jejum de 40 dias, você precisa largar do mundo e de todas estas coisas diabólicas. E tomar a palavra de Deus em seu coração. Você tem que ser ensinado como fazer isso. Não se faz isso ao pular de um lado para o outro. Tampouco se o faz no jejum de 40 dias. Você o faz rendendo o coração ao Deus Todo-Poderoso. Como um bebezinho. Notei meu bebezinho ali atrás. Sua mãe tentando colocar nele seu casaquinho esta manhã. Ele queria colocar seu bracinho na manga. Não conseguia colocar seu braço ali dentro. Ele não sabe como. Tem de se guiar seu bracinho. Ele quer colocar seu braço ali dentro, porém só fica errando o lugar. Ele nunca chega até a manga, ele sabe que não está na manga. E você também sabe que não está correto com Deus quando ainda anda caluniando, mentindo e fazendo todas essas coisas. Você não pode estar correto com Deus, não me importa a quantas igrejas você pertença, até que sua alma torne-se convertida. Irmão, isso é antiquado, porém isso chegará ao ponto e alimentará a sua alma. Correto. Tenta colocar seu braço dentro, ele tem que ter alguém para dirigi-lo. Como colocar seu braço? Então, quando ele consegue colocar seu braço dentro do casaquinho, ele sabe que está bem. Assim é com cada cristão nascido de novo. Quando ele realmente entra em Deus, ele observa sua vida com a palavra de Deus e dá-se conta que está alinhado com cada partícula dela. Ele tem longanimidade, benignidade, quietude, mansidão, poder, fé, amor, gozo, paz. Ele não é atirado para lá e para cá com o mar agitado. Ele não fica preocupado com cada coisinha. Ele não fica pulando aqui e ali como uma rolha de garrafa num oceano ventoso. Ele está firmado. Seu coração é puro, seus pensamentos são puros, suas intenções são puras, sua alternativa é correta. Ele sabe que está alinhado com a palavra de Deus e o inferno não pode movê-lo. Ele está alinhado pela palavra de Deus. Ele tem amor divino, pureza em seu coração, para cada homem e mulher. Ele se abstém das coisas do mundo. Elas estão mortas para ele. Ele não as deseja mais. Ora, não se poderia fazer uma moça que tem o Espírito Santo vestir um par daquelas roupas de aparência ímpia e sair por aí por nada? Não, Senhor. Agora, não há necessidade de ir e dizer-lhe que está errada, porque ela não crerá em você, porque é só isso que ela conhece, esse é seu gozo. A mulher que veste essas coisinhas para sair à tarde, exatamente quando seus maridos vêm para casa ao governo e diz, corte a grama, e então, e me dizem que isso está correto? Mulher, não quero dizer que você é má, não quero dizer que você é imoral, porém você não compreende, irmã, que um espírito imundo tomou o controle de você. Para que você faria isso? Você tem senso suficiente para saber que não é mais fresco. É mais quente!
há um espírito imundo. Você diz, eu fui à igreja. Nabucodonosor era um grande homem. Porém, porque ele ficou orgulhoso, Deus lhe deu o espírito de boi. E o deixou comer grama por 7 anos. E suas unhas cresceram como algumas dessas mulheres por aqui deixam crescer as suas. Isso mesmo. Ele ficou possuído por demônio. Um homem ficou possuído por demônio e tirou suas roupas. Não conseguiam colocar roupa nele. Você está vendo o que quero dizer? São espíritos sedutores. Sua igreja tolera isso. Seu pregador tem medo de dizer alguma coisa com medo de que você não pague mais os seus dízimos. Essa é a razão. Esse é o problema. Que coisa, meu Deus! Como você vai pregar para um bando de corvos, a menos que para começar se convertam e se acertem com Deus? Vão remexer o nariz em coisa morta o tempo todo. O que se necessita é de fazer um despejo e de um reavivamento antiquado abranger de costa a costa e homens e mulheres se acertarem com Deus. Largue das coisas do mundo. Largue dessa pregaçãozinha delicada. Amém! Pregue o evangelho. Deus assim disse. Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. As pessoas podem pular para lá e para cá e gritar a noite toda e falar em línguas como se estivessem derramando ervilhas em couro seco de vaca. Saem na manhã seguinte com um gênio que dá para brigar com uma serra circular. Vão sem hesitar e dizem algo na igreja que faz com que toda a igreja se divida. Absolutamente não é outra coisa a não ser espíritos sedutores demoníacos. Queira voltar à palavra onde Deus é pureza, santo, amém. É isso mesmo. Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Aqui tinha um homem, não faz muito tempo, tinha uma pequena mulher. Os católicos têm uma dúzia lá. No tempo de sua menopausa, sai em suas mãos e em sua testa. Ser um bom pregador com o Espírito Santo, eu pensei. Esse homem tinha um jarro dessa coisa que saiu das mãos dela, indo por aí ungindo as pessoas com isso. Misericórdia é anticristo. Não me importa se o sangue sai de seu nariz ou de sua cabeça ou de onde for, irmão. Não há sangue nenhum que tome o lugar de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o único sangue que eu saiba. Talvez azeite derramou de uma mão dela e vinho da outra. Porém, se você usa isto em alguma forma de religião, isso é o diabo. Ver como os pregadores se deixarão enganar por tal coisa assim. O que nós necessitamos é voltar ao livro guia, voltar à palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus, a antiga e bem-aventurada Bíblia. Diz, bem, tenho medo de me tornar isso, irmão Branham. Tenho medo de perder um pouco do meu gozo. Qual é o problema? Você não sabe o que é gozo. Eu disse que não condeno o bêbado por sair e se embebedar. Ele é todo mal-humorado, ele não sabe. Levanta-se de manhã, tem melancolia, ressaca. Sai e toma 2 ou 3 garrafas de cerveja. E sai e toma um pouco de uísque e todo esse tipo de coisa. O débil tragador de cigarro senta-se e fuma e solta pelo seu nariz como se fosse um trem de carga. É só isso. Eu não ocupo. É só essa a alegria que ele conhece. É só isso que ele conhece. Ele é um porco por natureza. Que papelão! Você que professa ser um cristão e depende de tais coisas para ter gozo, quando o evangelho do Espírito Santo não é nada menos que um enorme gerador de alegria! O evangelho do Espírito Santo é uma perfeita embriaguez para todo homem que tem melancolia. Você toma um gole do evangelho de Jesus Cristo, fica cheio do Espírito Santo. Você fica bêbado até deixar este mundo. Amém! Alegria indescritível e cheia de glória! Há um estímulo constante, é uma embriaguez constante, bêbado dia e noite, amém. Essa é a palavra de Deus. A igreja vem, adota outra coisa. Eles têm que ter uma festinha quando todos vão à praia para terem recreação, uma reuniãozinha para jogar baralho, para companheirismo. Isso mesmo, tem um baile às vezes na casa de um dos membros, às vezes no porão da igreja. Um baile, adotando, tentando obter algo para satisfazer. Qual é o problema? De um modo ou de outro, são um montão de porcos. Eles são porcos para início de conversa. Se chegassem a entrar em contato com Cristo, eles teriam tanto gozo que essas coisas estariam mais mortas do que a meia-noite para eles.
evangelho, bêbado no espírito, alegria indescritível e cheia de glória. Não condene o pecador, tenha misericórdia dele, deixe-o seguir adiante e fumar o seu cachimbo, deixe-o tomar a sua bebida alcoólica, deixe-o ter a sua reunião de jogo de cartas. Esse é o seu prazer, não ocupe. Voltando para casa e tudo mais, cansado e esgotado, ele quer ter prazer. A coisa que você deve fazer é viver uma vida tão pia que você possa provar para ele que o evangelho possui 10.000 vezes mais do que isso para ele. E se morrer nesse estado, ele irá para o inferno tomando sua bebida alcoólica. Essa é a embriaguez do diabo. Se morrer tragando esse velho cachimbo, Deus é seu juiz. Se morrer saindo aqui a dançar e a andar por aí com roupas imorais, Deus é seu juiz. Porém, há uma coisa: se você morrer sob o poder de unção do Espírito Santo, como Estevão morreu quando olhou para cima, para a face de Deus, disse: eu vejo o céu se abrir e Jesus em pé à direita. Você está se dirigindo ao céu como uma andorinha para o seu ninho. Amém. Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Solte, abra a mão. Como você faz isso, irmão Branham? Apenas abra a mão. É só isso que você tem que fazer. Tome a palavra de Deus. Não tente forçar nada. Não desça até o altar a bater dele e a gritar: Deus, dá-me o Espírito Santo. Senhor, dá-me o Espírito Santo. Ele não vem, você batendo nesse altar. Isso não adianta nada. Não, não é dessa maneira que ele vem. É tomando-o em sua palavra. Veja Pedro, Pedro estava em dificuldade, parecia que ele ia morrer. E ele viu o Senhor vir andando sobre água, e ele disse: Senhor, se és tu, ordena que eu vá. O Senhor disse: vem. Agora Pedro disse: agora espera um minuto, Senhor. Deixa-me fazer um jejum de 40 dias para ver se consigo andar sobre essa água ou não. Ó Senhor, deixa-me receber o suficiente do Espírito sobre mim para que eu possa dançar no Espírito e falar em línguas neste barco, e então conseguirei sair dele. Não, Senhor. Ele tomou Deus em sua palavra, largou e abriu mão. Deus fez que ele conseguisse. E se Deus se encontrasse com Moisés e ele dissesse: Moisés, desce até o Egito e dize a Faraó, deixa ir o meu povo. E se Moisés dissesse: deixa-me fazer um jejum de 40 dias primeiro e ver se tenho fé suficiente para obedecer Deus. Dá-me algo, alguma outra coisa, Senhor. Deixa-me dizer-te algo, deixa-me ver se entro no Espírito primeiro. Moisés nunca fez perguntas, ele simplesmente tomou Deus em sua palavra e saiu. É assim que você tem que fazê-lo, tomar Deus em sua palavra, então você saberá que será capaz de fazê-lo. Ele não esperou até que alguma outra coisa ocorresse, ele simplesmente seguiu adiante e fez aquilo. Que me diz Elias, quando ele desceu do Monte Carmelo, havia estado lá em cima por um longo tempo, e ele encontrou uma pobre viúva, ela era uma estrangeira, uma gentia. E quando ele se encontrou com ela lá, ela estava apanhando alguns gavetos no quintal. E Deus lhe disse: desça até a casa daquela viúva. Que lugar de pregador ir? Então ele vai lá até a casa da viúva e quando ela faz, ela tinha dois gavetos. Disse: o que você está fazendo? Disse: apanhando alguns gravetos. Eu apenas tenho farinha bastante para fazer dois bolinhos de milho. Isso é tudo o que tenho de resto. Faz 3 anos desde a última vez que tivemos chuva. E disse: então vou fazer esses bolinhos de milho. E eu e meu filho vamos comê-los e morrer. Ele disse: faça-me um primeiro. Aleluia! Oh, sei que sou um pouquinho louco, mas mesmo assim estou do lado do Senhor. Disse: faça-me um primeiro, pois assim diz o Senhor. Aí está. O que é isso? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Não o reino de Deus é um pouquinho de barulho. Não o reino de Deus é um pouquinho de emoção. Não o reino de Deus é um pouquinho disto ou daquilo. Mas Deus e sua justiça. E todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Coloque primeiro. Agora, aquela viúva deu ouvido a isso. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Ela disse: essa é a palavra do Senhor, pois esse é um homem santo de Deus. Esse é profeta de Deus e sei que é a verdade. E essa é a palavra de Deus. Agora, ela não atravessou correndo para perguntar aos vizinhos como fazê-lo. Ela não desejou ir compartilhar seu e dizer aos vizinhos, dizer: agora, o que acham? O pregador está lá na minha casa dizendo isto. Suzy, o que você acha disto? Ela entrou, começou a despejar. Ela abriu mão do que tinha para que pudesse obter mais. É disso que o mundo necessita hoje. É de fazer uma boa renúncia à moda antiga do que você tem. Aleluia! Ela despejou para que ela pudesse ficar cheia. Ela despejou todo o azeite que tinha, e todo o azeite que tinha, e toda a farinha que tinha para o pregador, para o reino de Deus. E quando ela despejou tudo ali, Deus desceu, encheu a vasilha de farinha, encheu o cântaro de azeite. Ela despejou novamente no prato do pregador, e ele passou, encheu novamente. Ele despejou dentro da vasilha, cada vez que ela despejava, ele enchia. Eu direi hoje que se o homem despejar fora toda esta tolice de comportamento indevido e de imitar cristianismo e deixar o Espírito Santo tomar seu lugar, haverá um reavivamento que começará na Rua 8 com a PEN que se estenderá pelo país inteiro. Pare de tolice, volte à palavra de Deus, despeje para que possa se encher. Você deixe ir e Deus deixará vir. Você despeje, Deus encherá. Todas as coisas insignificantes de você tem que fazer isso e você tem que fazer aquilo e você deveria fazer isso e deveria fazer aquilo, esqueça isso, despeje isso para fora de sua alma. Diga: Deus, deixa-me deste totalmente, desse dia ser totalmente teu. Senhor, venho com um coração quebrantado, venho com um espírito contrito, eu te amo, tu sabes que te amo. E quero esquecer toda esta insensatez e todos esses jejuns de 40 dias e ver se consigo chegar mais perto de Deus e tudo isso, aquilo mais, toda esta tolice. Pare com isso! Não há nada na palavra que ele diga para fazer jejum de 40 dias. Nada! Não há nada mesmo que ele diga para jejuar, a não ser que Deus lhe dissesse: se você jejuar, você não vai ter fome e ficar com todas estas coisas. Enquanto você está jejuando, irmão, você terá gozo e alegria todo o tempo. Disse: não vos apresenteis diante dos homens como os hipócritas fazem, com o rosto de aborrecido, triste. Estou fazendo jejum de 40 dias, a minha dentadura não servirá mais em mim. Perdi 30 libras e disseram-me que estarei de melhor aparência depois disso terminar. Oh, tolice! São espíritos sedutores do diabo. Chega no altar e diz: glória, 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 até mal conseguir dizer qualquer outra coisa. E dizem: você tem que falar em línguas antes que receba o Espírito Santo. Tolice! Despeje isso! Elimine isso da sua vida e venha baseado na palavra de Deus. Ele disse: arrependei-vos cada um de vós e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se Deus não cumprir sua palavra, ele não é Deus. Amém! Despeje! Encha-se! Amém! Eu gosto demais disso. Isso é a palavra dele. Deus disse que sim. Isso é correto. E quando Deus disse, Deus cuidará disso, certo? Todas as preparações que você faz, todo o frequentar a igreja por você, é exatamente como aqui na fábrica de vagões, onde constroem um montão deles para frete, ou um montão de vagões de passageiros. Eu costumava trabalhar aí. E pegam e constroem aqueles grandes vagões e tudo mais, e colocam madeira dura, mogno, encaixado por todos os lados, e tudo tão bonito. Colocavam isso lá fora no trilho, e estava tão morto quanto um prego numa porta. Ali estava parada a máquina sem vapor nela, ela apenas ficava parada ali. O que ela necessita hoje é de fogo na caldeira, o que ela necessita hoje é de vapor. O que ela necessita hoje, a igreja, para ferver, a coisa em fervura mais quente que há para fazer o pecado evaporar de sua vida, é o amor. E se vocês não conseguem amar uns aos outros, como vão amar a Deus a quem não viram? O amor encobre uma multidão de pecados. Fique enamorado de Deus, então vocês amarão uns aos outros, então você amará a igreja, você amará a causa, você amará tudo que é pio e você ficará longe das coisas do mundo. Espíritos sedutores indo por aí dizendo às pessoas isto, aquilo ou aquilo mais. Eles têm que fazer isto, eles têm que fazer aquilo. É porque denominações surgiram e elas têm uma pequena revelação que dizem: bem, agora, creio que um homem, creio em coisa tal como gritar na Bíblia. Isso é correto, essa é a verdade. Fizeram uma denominação disto. Quando você gritar, você o recebeu, mas não recebeu. A próxima surgiu, disse, falar em línguas, isso mesmo. Isso está na Bíblia. Bem, quando falar em línguas, você o recebeu. Porém, muitos deles falaram em línguas e não o tinham. Está vendo? Isso não é ele? Não, senhor. Muitos deles diziam: bem, nós temos que profetizar. Veja esses profetas aqui com chifres na cabeça, pulando para lá e para cá e profetizando. Micaías disse: vocês estão cada um mentindo. Amém. Correto. Deus não vem assim. Deus vem ao coração sincero que vem com um espírito contrito, quebrantado. Aquele que sai semeando em lágrimas voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo preciosos molhos. Amém! Entenda isso corretamente, amigo. Tanta demonologia, demônios operando em almas humanas. Observe onde produz seu fruto. Observe que tipo de vida a pessoa tem. Veja de que maneira está atuando. Observe de que maneira faz. Veja quais são seus motivos. É simplesmente tão impossível. E se eu lhes dissesse que a única maneira, aqui encontram-se os carros, todos enfileirados aqui. O céu está em Charleston. Você não pode ir andando. A única maneira de você poder ir é de carro. E todo homem que cruzar a linha deve trazer 5 galões de gasolina. Aqui está seu carro, porém se ele não tiver gasolina, ele não pode andar nele. Bem, essa é exata, perfeitamente a maneira que é no céu. Se você morre sem Deus, não importa como você viveu e quantos carros você construiu. Se o amor de Deus não estiver ali para puxá-lo para dentro do reino de Deus, você está perdido. Há um negativo e um positivo. Não importa quanto de positivo corra nessa corrente aqui, se não tiver um fio terra, nunca acenderá. Isso é correto. Você tem que estar enraizado, estabelecido no amor de Deus. Oh, irmão, ao juntar aquele negativo e o positivo, você terá uma luz, a boa e antiga luz do Evangelho. Deixe-a propagar-se de costa a costa. Você nunca a terá sem isso. Não importa quanto você possa estremecer e pular com o positivo, você tem que ter o fio terra para acender a luz. Amém! Você já notou? Se você colocar um fio terra nisso aqui e volta inteiramente aqui até a subestação, diretamente para o solo, e cada vez que alguém se enraizar e se estabelecer na palavra de Deus, isso enraiza e o estabelece no Calvário, mais além, onde a âncora, o esteio de ancoragem de Deus foi levado ali. Isso afeta a luz do Evangelho. Amém! Sabe qual é o problema? As pessoas nestes enormes necrotérios frios e formais por aqui, fingindo estar pregando o Evangelho. Um pequeno pregador me procurou ontem, pertence a uma das maiores denominações que há no país hoje, além da católica. Ele disse, irmão Branham, estou saturado! Disse, vão fazer todos nós pregadores vestir mantos e dobrar nossos colarinhos e pregar certas coisas. E nos dirão a respeito de que pregar todo trimestre. Ele disse, não dá para suportar mais isso. Ele disse, o que devo fazer? Devo começar a pregar o Evangelho? Eu disse, irmão, contanto que esteja com essa denominação, respeite-a. Diga apenas o que dizem, mas procure o seu presbítero ou seu superintendente estadual e diga, Senhor, nasci de novo do Espírito de Deus. Aqui está a palavra de Deus. Se me deixar pregar isso, ficarei na sua igreja. Se não me deixar, vou embora. Entregue isso para um outro. É dessa maneira que se faz. Não fique com rodeios, não seja negativo. Vai e diga o que é correto. Ele disse, irmão Brana, o senhor acha que eu terei uma congregação? Eu disse, onde estiver o cadáver, as águias se juntarão. Isso é correto. Elas seguirão. Como o homem certa vez que criava galinhas. Agora, isto não é piada. Não digo isto como piada. Digo isto com um objetivo. Ele ia colocar suas galinhas para chocar e não tinha suficiente ovos. Ele colocou um ovo de pata debaixo de uma. E quando todos saíram dos ovos, o pato era a coisa de aparência mais engraçada que as galinhas já tinham visto. Então a galinha cacarejava para os franguinhos e os pintinhos vinham, porém o pato não conhecia aquela linguagem. Mas um dia, a velha galinha os levou detrás do celeiro, havia um córrego detrás do celeiro. Quando esse patinho sentiu o cheiro daquela água, ele saiu correndo para a água o mais rápido que podia. A velha galinha dizia có, 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 e o patinho dizia quá, 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 ele estava indo para a água. Por quê? Ele era pato por natureza. Quando ele sentiu o cheiro da água, irmão, ele não pôde ficar longe dela, pois ele era um pato. E eu digo hoje, qualquer pessoa que verdadeiramente esteja desejando encontrar Deus, ela não deixará nenhuma igreja impor-lhe as coisas que não pode viver, isso ou aquilo mais. Se você tem a natureza de Deus em você, você irá à santidade, você irá ao correto, você tomará uma posição pelo correto, você fará o correto, você pensará o correto, você viverá o correto. Se você é um pato, você gosta de água. Se você é um cristão, você gosta de Cristo. Se você é um diabo, você gosta das coisas do diabo. Se você é um corvo, você come coisas mortas. Se você é um porco, você comerá estrume. Onde você está hoje? Correto. Você alega estar aqui em cima comendo as coisas do Senhor, então desce e remexe com o diabo? Há algo errado nisso. Pare de dar ouvidos a esses espíritos. Eles são demônios. Não importa se você tem que ficar sozinho. Homens e mulheres que um dia chegaram a alguma coisa na maioria foram homens e mulheres que ficaram sozinhos com Deus. Veja Micaías como ele tomou posição lá. Não como a rocha de Gibraltar, mas como a rocha eterna. Ele disse, não falarei nada, não me importa o que o seminário diga, Não me importa o que a minha congregação diga. Não me importa o que o rei diga. Se for para me degolarem, somente direi o que Deus colocar em minha boca para dizer. Ele estava correto. Ele estava correto. E hoje, homens e mulheres, não deem nenhuma atenção ao que o mundo tenha para vocês, que tratamento ele tenha, que tipo de vacina contra a bactéria tenha, e alegam que, se unir-se à igreja, você estará bem. Essa é uma vacina falsa. Por quê? Você ainda tem a enfermidade do pecado. Isso mesmo! Mas uma coisa eu lhe digo, irmão. O que vacinará você contra o pecado é vida ao precioso sangue do Senhor Jesus Cristo e ser cheio do Espírito Santo. E isso o vacinará contra todo o pecado e seus desejos serão com inclinação celestial e você não terá tempo para as coisas do mundo. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, quando vemos estes espíritos sedutores sobre pessoas, é sabendo que estão menosprezando as coisas de Deus, eu rogo, Deus, que Tu consigas cada homem e mulher aqui dentro hoje. Deixa que seja este dia, Senhor, quando compreenderão que suas vidas não correspondem com a palavra e que têm ouvido o errado, que o diabo os tenha aquietado com revistas História Verdadeira, tolices apodrecidas do mundo e com apresentação de filmes com televisão imunda. Oh, Deus, coisas tão impossíveis de um cristão ver. Deus, isso nos dá náusea. Tu disseste que isso te dá náusea como vômito. Tu disseste, o cão volta ao seu vômito e o velho porco volta ao seu lamaçal. Um velho cão vomita algo. Ver uma pessoa nascida pela metade que supõe-se ser hipócrita vem ao altar e como se fosse vomitar o mundo. Ainda continua a mesma coisa. Volta e come a coisa novamente. Oh, Deus, limpa a tua casa, Senhor. Aleluia! Envia o Espírito Santo em tal convicção à moda antiga, a ponto que limpe o apetite da pessoa e limpe sua alma, e a limpe completamente, e a faça como criatura que segue rumo ao céu. Dá-lhe, renova sua juventude e seus votos como a águia, para que ela possa subir e sobrepujar as coisas deste mundo, e subir para os céus além, onde ela possa ver os problemas se aproximando à distância. Concede, Senhor, Tu comparaste Teus profetas com elas, com águias, que tinham o olho de águia, podiam subir bem alto e ver as coisas muito antes de chegar lá. Ó Deus, abençoa esta pequena igreja, abençoa estas pessoas que vêm aqui, abençoa os desconhecidos dentro das portas hoje, e faz-os saber que esta mensagem não foi dirigida a nenhum ser em particular, mas dirigida especialmente, Senhor, àqueles que estão profundamente necessitados. Sabendo que algum dia será necessário nos colocar em pé juntos no julgamento de Deus, é sabendo que seremos tidos como responsáveis por conhecermos a verdade e não dizê-la. Pai, rogo que ela seja aceita em cada coração, em nome de Jesus. Com nossas cabeças inclinadas só por um momento, queria saber se há alguém aqui esta manhã que queira dizer, irmão Branham, estou saturado destas coisinhas. Tenho coisas fúteis que já se prendem a mim por tanto tempo. Eu sempre estou falando inoportunamente. Eu estou fazendo coisas que não deveria e sei disso. Isso não convém a um cristão. Não quero fazer isso. Deus sabe que não. E não quero mais dar ouvido àquele velho espírito. É a coisa que me tem impedido toda a minha vida de ter verdadeiro amor e liberdade em Cristo. Quero que o Senhor ore por mim, irmão Branham, que isso me deixe hoje. Quer levantar a mão? Toda a cabeça está inclinada. Deus o abençoe. Oh, que coisa! Dúzias de mãos. Coisinhas fúteis, coisinhas que o fazem falar ou começar com algum tipo de rebuliço na igreja, que o fazem tomar parte em alguma outra coisa assim. Oh, isso é terrível. Isso é discórdia entre irmãos. E não faça isso. Você não quer isso. Você não quer isso. E coisinhas, gênio lamentável e tudo mais, para mantê-lo por baixo. Diga, Deus, eu não quero mais essa coisa. Estou saturado disso. Estou pronto hoje para desfazer-me disso. Venho agora, Senhor, e quero me afastar de todo o meu egoísmo. Se meu irmão não me tratar bem, mesmo assim orarei por ele. Se meu pai não me tratar bem, mesmo assim o amarei. Se minha esposa não me tratar bem, ou meu marido, irei humildemente diante de Deus. Senhor, olho somente para o Teu reino. Quero que minha mente esteja correta. Quero que meu coração esteja cheio de gozo. Quero andar quando os problemas estiverem realmente zunindo em volta de mim. Ainda assim, quero ficar de mãos levantadas e de coração puro perante Ti, Senhor, sabendo disto que algum dia me encontrarei contigo. Quero esse tipo de experiência. Senhor, faze-me assim a partir de hoje. Você quer levantar a mão? Alguém que não levantou a mão há pouco? Deus o abençoe, Deus o abençoe. Irmã, toque um pouquinho para nós enquanto estamos de cabeça inclinada. Quanto você está realmente levando isto a sério? Não brinque agora, não é hora de brincar, é hora de receber. É hora que você deve recebê-lo. Venha, despeje para fora agora mesmo. Vai querer despejar? Venha, dê tudo o que tem para Deus. Diga: Deus, não tenho muito. Sou apenas uma dona de casa insignificante. Não posso fazer muito, Senhor, mas eu posso ler a Tua Bíblia. Posso orar todo dia. Posso jogar fora todo o lixo que está em minha mente. Posso jogar fora essa coisa toda. Sou culpada de muitas coisas que o pregador disse esta manhã. Por isso eu despejo isso para fora hoje. Não quero isso. Deus, enche-me de amor. Enche-me da coisa que me faz amar o inimigo mais cruel que eu tenha. Eu realmente quero isso, Senhor. Enquanto ela está tocando aqui, você não quer vir agora e se pôr de pé no altar entre eles, enquanto nos reunimos com uma palavra de oração? Se você realmente está levando isso a sério agora, se você está realmente pronto para abandonar isso, você não chegará a deixar este altar hoje com isso em seu coração, se vier sincero. E diga: eu venho aqui para ficar apenas um minuto, irmão Branham. Sim, enquanto o Senhor tem uma palavra de oração comigo, pessoalmente. Eu quero que você venha, ore. Você virá agora? Com suas cabeças inclinadas, quem se levantará e virá ao altar? Ficará de pé em volta do altar? Não me importa quanto tempo faz que você é cristão, e você ainda tem aqueles espíritos mesquinhos que falam com você, que o fazem perder o controle, que o fazem falar de alguém. Quando alguém vem e começa a falar de uma outra pessoa, você logo se une a ela e, ó, simplesmente fala mal da pessoa. Isso é errado, irmão. Não faça isso. Isso por fim o manterá fora da terra prometida. Se você simplesmente tem coisinhas que não deveria ter, seu amor de Deus não está realmente em seu coração. Não quer ser uma senhora ou um homem que venha e diga: Deus, aqui mesmo vou despejar fora isso esta manhã, aqui mesmo. Ou sair deste altar uma pessoa diferente. Gostaria de vir? Há algum pecador que nunca aceitou a Jesus e você sabe que é pecador, que não o conhece como seu Salvador? Você diz: irmão Branham, sim, pensei que tivesse muito prazer. Vou a bailes e a festas e todas essas coisas. Assisto o tipo errado de programas. Eu leio o tipo errado de literatura. Leio livros que têm histórias vulgares neles. Até que gosto de ler isso. Irmão, algo está errado com você. Esse é o seu apetite. Veja, deixe-me ver o que alguém lê. Deixe-me ver o que assiste, ouvir a música que ouve. O outro dia, vindo de carro, certa pessoa estendeu a mão e ligou meu rádio. É algum tipo de música vulgar. Eu disse: desligue essa coisa, não quero ouvir isso. Alguma espécie de boogie-woogie. Disse: ora, eu gosto de ouvir isso. Eu disse: sua natureza está errada, você está errado. Quando eu estive aqui alguns dias depois disso, lá na encosta da montanha ou da colina, pescando com a pessoa, aqueles passarinhos estavam cantando, as cotovias estavam gorjeando, o martinol voando no ar, o roxinol cantando louvores. E eu gritei para aquele rapaz, eu disse: olhe, rapaz, essa é a minha música. Deixe isso ligado, esse é o meu rádio. Deus os envia para que cantem para mim enquanto estou aqui. Isto agrada a minha alma. Melhor do que toda essa coisa louca, estas vitrolas automáticas estrondando, tocando, nem mesmo se pode comer no recinto público. É a dieta do diabo, é o amontoado do diabo, todo misturado com pecado. Você está todo com mácula por aí e gosta disso? Quando eles colocam aquele dinheiro naquelas lamentáveis vitrolas e toca toda essa coisa suja, você gosta disso? Que vergonha! Você é um apóstata! Você está longe de Deus! Você não conhece Deus! Se você conhecesse a Deus em perdão de seus pecados, você nunca ouviria bobagem como essa. Estaria morta para você. Você vomitaria com isso.
Você não quer isso. A sua dieta é melhor. Você ama a Deus. Não quer vir esta manhã ajoelhar-se aqui com estes que estão confessando esta manhã? Aqui estão homens e mulheres de joelhos aqui mesmo que são cristãos faz anos. Estou descristianizando, mas o que estou tentando fazer é dizer-lhes que este demônio que os está perseguindo está mantendo-os fora do gozo completo. O Espírito Santo é gozo. Bem, eu acordo bêbado, vou para a cama bêbado, fico bêbado o dia inteiro, bêbado a noite inteira. Oh, eu gosto demais disso. Eu vou pescar com isto. Salvador benigno, atende, pois me queres bem. Vou caçar e a cantar os louvores de Deus. Prego em todo lugar que vou. Não deseja você ser dessa maneira? Cheio do Espírito Santo, ele o estimula. Oh, que coisa! Ouvir eles cantarem aquelas canções sujas, você pode cantar isto. Não quer caminhar, ir junto. Lembro-me quando éramos em uns 500 lá de pé, quando eu estava batizando 120, por volta desta época do ano, aqui nas margens do rio, quando aquela grande estrela da manhã veio brilhando no rio. Aleluia! Uma voz saindo dela disse, algum dia você espalhará o evangelho por todo o mundo. Como poderia um pobre, ignorante rapazinho de fazenda chegar a fazer isso? A graça de Deus! Amém! Oh, quem quer caminhar, livre-se de todo embaraço, deixe-os de lado agora. Não ouça esses espíritos sedutores. Vem ouvir a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Vamos inclinar a cabeça agora enquanto oramos com estes no altar. Queridos filhos, desejo que vocês se lembrem esta manhã. Vocês estão aí para deixarem de lado o embaraço. É para deixarem de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto os rodeia. Paulo disse em Hebreus capítulo 12, que nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado tão de perto nos rodeia. E que mais direi? Tempo contando não, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca do leão, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças e na batalha se os esforçaram o inimigo em fuga e as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos e outros receberam tormento, escárnios e açoites, até mais do que isto, cadeias e prisões. E outros que experimentaram escárnio, açoite, todos eles tiveram testemunho pela fé. E estes todos, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Deixemos todo o embaraço e o pecado tão de perto nos rodeia, para que corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, em sua oração, disse: Pai, santifico a mim mesmo. Jesus tornou-se santificado para a igreja. Ele poderia ter casado, porém ele não o fez. Ele se tornou santificado. Ele disse: santifica-os, Pai, através da verdade. Tua palavra é a verdade. Agora deixemos todo o embaraço. Você é genioso? Você tem algo consigo que faz que fale quando não deveria falar? Ó Deus, deixe isso aí agora. Deixe isso aí. Observe o fogo do altar descer e tirar isso. Observe o amor de Deus consumir isso. Observe todo esse velho egoísmo, a maneira que você anda falando com sua esposa, a maneira que você anda falando com seu marido, a maneira que você anda falando com seu vizinho, a maneira que você falou das pessoas da igreja. Deixe isso no altar esta manhã e o fogo de Deus descerá e te dará isso na mesma hora. E amor divino queimará no lugar disso. Você tem enfermidade? Deixe-a no altar. Diga: Senhor, aqui está. Cria em mim um espírito limpo. Cria em mim poder de cura. Veja o que Deus fará. Deus fará isso esta manhã. Nosso Pai Celestial, inclinando-nos em Tua presença, em favor dos que estão no altar, permite que Tua graça descanse sobre cada um deles, Pai. Agora, enquanto eles: Senhor, não posso fazer isso por eles. Eles próprios têm que fazer isso. Ninguém pode fazer isso por eles. Eles têm que fazer isso sozinhos. Permite que suas almas agora digam dentro de si mesmos: Oh Deus, este gênio, deixo isso aqui, Senhor. Nunca mais o apanharei. Não importa o que aconteça, largarei isso de agora em diante. Esta minha língua que tem sido fácil tomar parte numa porção de mexerico, Senhor. Aqui deixo isso, nunca mais apanharei isso de novo. Santifica a minha língua, Senhor. Deixa-me sentir os anjos passando, como Isaías sentiu quando disse: Sou de lábios impuros, ai de mim. E o anjo veio, apanhou a tenaz e foi até o altar, e apanhou as brasas de fogo e colocou isso em seus lábios e o santificou. Deus, santifica cada falador esta manhã, que fala mal e semeia discórdia. Concede, Senhor, todas as enfermidades que estão inclinadas aqui nesta edificação, gente enferma, conhecendo que também são demônios. Deus, como teu servo, eu as repreendo no nome de Jesus, que saiam de cada pessoa enferma. E que cada pessoa impura, que tem pensamentos impuros, vulgares, cobiça, homens e mulheres do mesmo modo, Deus tira isto deles. Todos estes aqui tentando se livrar de cigarros e lamentáveis drinks sociais e festinhas e coisas egoístas. Deus estimula o coração deles com o Espírito Santo de tal maneira que essas coisas não apresentem mais nenhum desejo, não terão mais espaço. Vocês estarão tão cheios do Espírito Santo de agora em diante. Deus torna esta igrejinha uma sarça ardente. Que o Espírito Santo coloque, torne-a um fogo ardente, para que o mundo vire-se para ver a glória de Deus. Deus, começa com este pouquinho de gente, de umas centenas aqui esta manhã. Concede, Senhor, purifica cada coração, cada metodista, cada batista, cada católico, cada presbiteriano, cada pentecostal. Senhor, tira isso do coração deles e deixa-os virem a Ti hoje. Concede, Pai. Eu os confio a Ti, eu os entrego a Ti em nome de Jesus Cristo, para a limpeza da alma e a cura do corpo. Amém. Eu queria saber no altar, você deixou sua carga? Você sente que ela jaz aí? Se sente que ela jaz aí, seja você o juiz. É você que está orando, eu já fiz a pregação, você está orando. A sua carga jaz aí, irmão, irmã? Pode realmente deixá-la aí? Você pode. Levante a mão, diga: Sim, Deus, agora eu a deixo aqui. Minha divergência, eu a deixarei aqui no altar. O que me diz na ponta do altar aqui, à minha direita, senhora? Pode deixá-la aí? Pode deixar essa velha carga a jazer aí? Diga: Sim, a minha fé, Senhor, ponho em Teu grande amor. Enquanto todos cantamos este juntos agora. Vamos nos pôr de pé, bem reverentes todos. Agora ouçam atentamente, todos agora. Ninguém saia, somente culto não terminou. Desejo que vocês recebam esta pequena santidade, pequena solenidade. Quando o Senhor andar, e triste vaguear na treva e dor, vale-me então, Jesus, e muda a sombra em luz. Teu sempre e sem cessar desejo ser.
Eu queria saber agora quantos têm o pai na outra terra. Vejamos sua mão. Quantos têm a mãe na outra terra? Vejamos sua mão. Quantos têm o Salvador na outra terra? Vejamos sua mão. Quero que vocês façam uma coisa. Agora, enquanto cantamos esse novamente, quero que você aperte a mão de alguém de pé ao seu lado e diga: irmão, irmã, ore por mim, para que me encontre com você na outra terra. Não diga isso a não ser que sinta o desejo. Quantos desejam se encontrar uns com os outros? Quantos desejam se encontrar com todos aqui e lá? Nós, certamente que nós desejamos. Agora vamos apertar a mão um dos outros e dizer: quero me encontrar com você, irmão. Quero me encontrar com você do outro lado. Agora, enquanto cantamos este Tem um Salvador no Além, muito bem. Isso não faz você sentir-se muito bem? Quero estar ao pé da cruz. Todos levantem a mão agora!
Louvado seja Deus! Vamos silenciosamente agora inclinar a cabeça em nossa própria e amável maneira. Vamos louvá-lo com as mãos levantadas, dizendo: obrigado, Senhor, por salvar minha alma. Obrigado, Senhor, por tornar-me são. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito, trazendo doce libertação, trazendo salvação de graça. Obrigado, Senhor. Nós Te damos a oferta da gratidão. Nós Te louvamos porque Tu és tão amável. Tu és o lírio do vale, a estrela da manhã, a rosa de Saron, o tudo em todos. Tu és o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aquele que era, quem é e que há de vir, o grande Alfa Ômega. Tu és o maravilhoso, o príncipe da paz, a raiz e a descendência de Davi. Tu és tudo e Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, pois ela é luz para nosso caminho. Ó, rogamos, Senhor, que Tu nos deixes andar na luz. Concede, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, enquanto sentamos um minuto, andaremos na luz. Vamos, santos, vamos cantar esse agora. Isso não faz você sentir-se bem? Quanto se sente bem? Apenas levantem a mão agora, digam: eu me sinto muito bem. O Espírito Santo lhe tirou todas as manchas, então nós, o quê? Andaremos na luz. Não ouçam a nenhum. Qual é a luz? Tua palavra é lâmpada. Agora não é isso maravilhoso? Parece que não conseguimos encerrar. O Espírito Santo está nos segurando. Você não sente dessa maneira? Parece que eu não consigo encerrar. Parece que não consigo.
To die for this Holy Ghost plan.
Eu gostaria de ir direto do púlpito. Amém. Oh, que maravilhoso! Meus irmãos deram o sangue de sua vida. Haverá outros que farão a mesma coisa. Não se preocupe. Logo chega a hora de demonstrar. Ou você entra ou sai. Todas elas estão se afiliando agora ao concílio de igrejas. E todas estão aceitando. Estão todas juntamente se aglomerando. Que coisa! Sinto como se o arrebatamento estivesse logo acima da igreja. Oh, me faz sentir tão bem. Todos os pecados estão debaixo do sangue. Veja, o Espírito Santo gosta da palavra. É da palavra que o Espírito Santo se alimenta. Veja. Oh, que coisa! Ele desce e entra no meio das pessoas, limpa seus pecados, tira suas enfermidades, tira suas melancolias. Agora estou embriagado, o mais embriagado que posso estar, embriagado no Espírito, o amor saindo do meu coração. Não importa o que qualquer pessoa haja feito, está perdoado. O inimigo mais cruel seu, tudo acabou. Qualquer um que haja falado ou dito algo seu, bem, eu, o que está tudo acabado, tudo limpo agora.
Die for the truth, this holy Ghost God.
Que hora maravilhosa! Quão maravilhoso!
If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be.
Vocês gostam disso? Todos vamos! Eu simplesmente sinto como se um antiquado reavivamento estivesse na igreja, não sentem? Simplesmente uma boa limpeza, tirando mancha, hora de bom proveito mesmo. Não se sentem bem? Oh, eu louvarei o Cordeiro morto pelos pecadores. Vamos cantar esse todo. Vocês conhecem? Eu conheço. Vem aqui, o irmão me ajude a dirigi-lo, irmão Neville. E todos vocês juntos agora, levantemos a mão, cantem comigo agora, esta manhã. Agora todos cantemos! Amém! É maravilhoso! Amém! Maravilhoso! Oh! Agora vamos nos colocar de pé todos. Espero que estejam sentindo-se bem. Lembrem-se do culto hoje à noite. Agora queremos cantar nosso bom cântico de despedida. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu o aclamarás no céu. Muito bem, todos agora, juntos. Muito bem. Que manhã ótima! Que hora ótima! Vamos inclinar a cabeça agora, apenas um momento. Todos olhem diretamente para Cristo agora, seu Salvador.
De maneira silenciosa, desejo que você lhe dê graças e louvor. Diga: Senhor, estou tão agradecido a Ti por ter santificado minha alma. Estou tão agradecido a Ti por tudo que Tu tens feito por mim. Permite que Teu Espírito esteja sobre mim no decorrer do dia, Senhor. Guia-me, dirige-me, abençoa-me. Deus conceda essa bênção a vocês, é minha oração. Agora, enquanto inclinamos a cabeça, irmão Neville, queira nos despedir numa palavra de oração.